Mas elas na Popular FM, muito boa tarde. Iniciando agora o nosso bate-papo deste sábado, ainda no clima aí do Dia das Crianças. Mas elas hoje vai falar sobre as crianças, sobre a família, sobre a educação. Mas elas têm sempre a parceria da loja Casarão Verde, a Casarão, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Casarão que tem sugestões de presentes, que tem opções para vestir toda a sua família. Inclusive as crianças, os baixinhos, também mochilas, vários materiais que a Casarão oferece a seus clientes. Mas elas recebem nesta tarde a psicóloga Denise Diedrich Deifel, ela que estará batendo papo conosco sobre este ser criança nos tempos atuais. E é impossível falar sobre, é difícil falar sobre ser criança sem falar sobre ser família, ser pai, ser educador, ser professor. Muito boa tarde, Denise, seja bem-vinda ao Mais Elas.
Boa tarde.
Miriam.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Denise.
A Miriam trouxe o chimarrão hoje.
Mas eu quero saber, Luciana, até que idade a gente pode dar presente pros filhos? Até que idade que eles são crianças?
Quando eu era criança, não tinha presente de Dia das Crianças. Isso é história inventada depois. Eu não vivia essa época.
É verdade. Eu também não ganhava presente, não. Mas até que idade a gente é criança?
Eu costumo dizer pro meu pai que tá chegando o meu dia, então...
Tu pede presente?
Eu gosto de receber uma lembrancinha. Porque acho que todos nós temos uma criança, na verdade, e é o que nos traz essa felicidade, essa alegria, essa busca por descobrir, e a gente não pode deixar isso se apagar, né?
Então, isso me lembra o nosso bate-papo da semana passada, né? Descubra essa criança interior, né? Conhecendo essa criança interior que cada um tem, a gente segue na mesma vibe, né?
Eu tô pensando, tô preocupada com essa informação, porque os filhos adultos lá com 24, 25 anos vão ouvir essa entrevista e vão achar que a gente vai ter que dar presente, Luciana.
É, mas
eu tô tentando me lembrar,
né,
de um palestrante.
É simbólico.
Pode ser um beijo, um abraço.
Eu tô tentando lembrar de um palestrante, não tô lembrando, mas ele deu uma palestra aqui na Associação d'Água em Teutônia há um tempo atrás, e ele afirmou, deve ser uns 4, 5 anos, que os nossos filhos serão crianças, estarão sob o guarda-chuva dos pais até pelo menos 40 anos, assim, não vão fazer questão de sair da casa dos pais, de construir seu próprio patrimônio, que eles vão gostar desse conforto e vão ficar ali acomodados.
Acontece muito, porque a busca na profissionalização, ela acaba retardando a independência financeira das pessoas. E aí, sim, tu acaba ficando na casa dos pais um tempinho maior, tu acaba dependendo dos pais. E às vezes por comodidade, outras coisas também, mas sim, tem muitas pesquisas nessa área.
E tem pais e mães que dizem, ah, você vai ser meu eterno bebê. Eu acho frase tão perigosa. Porque teu filho pode morar contigo, mas ele tem que ir aprendendo que ele vai mudando de etapas,
né? Teu eterno bebê daqui a pouco vai ser pai, vai ser...
Ou daqui a pouco você não está aqui para ser pai e mãe daquele eterno bebê. E aí, quem vai adotar?
E isso é complexo, isso me faz pensar na questão justamente dessa infantilização constante das crianças hoje. As crianças são crianças, elas precisam ser infantis, mas cada fase da vida delas, elas precisam buscar alguma independência e alguma autonomia, porque autonomia e independência está diretamente relacionada, por exemplo, à aprendizagem, à busca de senso crítico, de saber o que é certo e o que é errado. Então, a partir do momento que a gente infantiliza muito, que a gente cria esse processo de é meu bebê, não precisa tomar essa decisão, não precisa fazer, a gente acaba limitando as possibilidades da criança de criar esse tipo de aprendizagem que vai faltar depois, né?
Isso já tem estudos, inclusive, na área da comunicação, neste sentido, que a criança que é tratada de uma forma infantilizada, meu bebezinho, esse leitinho, assim, tudo no diminutivo, ela acaba não tendo um desenvolvimento tão natural da linguagem depois. Ela acaba levando isso por muito tempo, enquanto que uma comunicação, vamos dizer assim, também carinhosa, afetiva, mas já com uma linguagem utilizada no dia a dia, facilita depois a própria construção da linguagem e da comunicação da criança.
Sim. É, a neurociência tem investido muito em pesquisas nessa área, né? E se trabalha muito, por exemplo, se fores pegar testes de avaliação de inteligência, avaliação de habilidades, de capacidades, na maioria das vezes o que a gente recebe de avaliações já feitas ou quando a gente faz é a questão de, assim, tem que trabalhar a autonomia, porque a partir da autonomia, a partir do momento que eu me enxergo como um ser que é capaz de tomar decisões, que é capaz de seguir adiante e evoluir, eu também estou aberto a receber informações e a receber aquilo que é importante para que eu passe a fazer de novo esse movimento. Acaba sendo um círculo, né, importante. E uma vez eu tenho, nas escolas que eu acompanho, tenho vivências em que as crianças que são carregadas até a porta da escola, que não têm o movimento de levar a própria mochila, de entrar sozinho, de conseguir se sentir importante, acabam tendo muitas vezes dificuldade na questão da aprendizagem, principalmente aquela fase inicial, aprender o ABC, essa questão da linguagem em si, né?
Eu acho que o grande desafio é os pais entenderem o momento, né, das rupturas, assim, quando que eu devo parar de ficar fazendo pelo meu filho o que ele já pode fazer, porque a tendência da gente na rotina é incorporando aquela atividade. Eu costumo amarrar o cadarço, eu costumo lembrar que tem que pegar a mochila.
E são pequenas ações, no sentido assim, mãe, eu quero uma água, vem buscar? Tipo, dependendo da idade, a criança tem total capacidade de ir buscar, ou pelo menos buscar o seu copinho na cozinha, vamos
ou
dizer
levar
assim.
De volta pra cozinha.
Exato.
Tirar o prato da mesa, que são coisas assim mais simples, né? Ou ajudar a secar uma loucinha. Quando que. Em geral, eu imagino a dificuldade dos pais, e a gente viveu isso também, de não saber, assim, quando tu vê o teu filho cresceu e tu tá
automático.
Tu tá fazendo tudo aquilo.
Medo,
né,
da perda.
Também, né? É. E aquilo que a gente falava há pouquinho, a questão da criança e do filho como um projeto de vida, né? Então, antes dos nossos pais, quem tiver a geração ali de 30 para cima, vai compreender, vai lembrar que nós nascíamos enquanto os nossos pais estavam construindo as próprias casas, enquanto eles estavam buscando o crescimento e a estrutura de vida. Hoje a gente busca uma estrutura e um padrão de vida confortável para poder depois ter os filhos e criá-los de uma maneira adequada. Mas aí a gente, ao mesmo tempo que a gente faz uma coisa que é importante, a gente pode fazer escolhas diferentes, ao mesmo tempo a gente acaba focando na criança e a criança vira um projeto de vida, ela fica super estimulada, ela fica super observada, então acaba que ela não vive mais ao natural, as coisas são construídas em função dela, a viagem é projetada em função dela, o almoço é projetado em função dela, a casa é projetada em função dela, e aí a gente leva mais tempo a água para ela, a gente faz esse processo e acaba não vivenciando aquela coisa comunitária que a gente vivia na nossa infância, onde todo mundo participa, quando a mãe limpa a casa, o filhinho já tira o pó do quarto, já arruma o brinquedo, enquanto a mãe vai passar o pano, o pai faz outra atividade, a gente acaba deixando porque a gente faz tudo para proporcionar para eles uma vida boa, uma vida adequada.
É, né? Aquela frase, né? Quero dar tudo pro meu filho que eu não tive,
que eu não tive, né?
Isso gera uma expectativa entre os pais e pros filhos mesmo, porque eles demoram a entender que o mundo não é como é em casa, né?
Exatamente.
Que, por exemplo, vai pra escola, na escola o mundo não
vira um
está
choque,
pronto, exato, o mundo não está pronto pra ti do jeito que tu quer, né?
E a escola
tem
vira
que fazer fila, tem que esperar a tua vez,
tem que
fazer
dividir
tua
o
parte.
Brinquedo, tem que pedir com licença, por favor,
então,
ninguém traz
água. Então, por essa teoria, os pais estão dificultando a vida dos filhos.
Não dificultando, facilita, é mais agradável,
no primeiro
é mais
momento.
Confortável, mas quando as crianças saírem para um espaço onde elas vão estar sozinhas, elas vão ter um pouco mais de trabalho, um pouco mais de dificuldade. Então imagina, a gente não desenvolve tanto autonomia, a gente leva para a escola e lá na escola ela vai ter que dividir, ela vai ter que fazer isso.
Se posterga
o sofrimento,
esse amadurecimento.
É, isso aí. Porque a partir do sofrimento, a partir da frustração, a gente cria aprendizagens. Então, se a gente não não possibilita à criança algumas frustrações, em algum momento a vida vai fazer isso. E aí, que base que ela vai ter de preparo para conseguir resolver os problemas e lidar com as frustrações, né? Eu costumo brincar muito quando eu faço orientação vocacional, que eu vejo, às vezes, alunos de 18 anos, né? Aí já são adolescentes, que nunca saíram de casa sozinhos, nunca foram no mercado sozinhos e estão se preparando para fazer vestibular numa cidade como Porto Alegre. Né? Então, o que vai ser a vivência? Qual é a possibilidade desse adolescente conseguir se adaptar a uma cidade onde ele tem que fazer tudo, onde é mais violenta, onde tem que ter um cuidado diferenciado? Então, assim, se a gente der essas possibilidades antes, ele, quando for fazer a escolha, daqui a pouco profissional ou outras escolhas, eles têm uma base.
Ele não vai se limitar pelo medo, né? Da novidade também, né? Tem gente que vai descobrir que tem conta para pagar quando vai morar em outra cidade para estudar, né?
A frustração, então, ela tem uma relação direta também com o dizer não, com a imposição de limites.
Sim, sim. E o dizer não é aquela coisa que pode ser construída, não precisa ser a agressividade, ou eu vou dizer não porque eu tenho que dizer não pro filho. Ela tem que ter algum sentido, ela tem que ter um significado, né? Eu tô dizendo não e hoje a gente pode dizer não e explicar por que a gente tá dizendo não. A gente constrói essa aprendizagem e a gente pode ouvir o filho também. Então, permitir que o filho diga não, permitir que o filho diga sim e permitir que o filho, às vezes, faça aquilo que ele não tem tanta vontade de fazer. Essa é a vida real, né? Então é trazer um pedacinho da vida real para dentro de casa. Se a gente consegue fazer, tem algumas pessoas, eu não vou dizer não, porque aí eu vou estar brigando, vou estar sendo chata com meu filho, eu quero ser amigo do meu filho. Bom, amigo do meu filho é dizer não e dizer para e mostrar para ele que tem formas de reconstruir, de se reorganizar a partir disso, né?
A gente parte de um extremo para o outro, em que se dizia não, e não tinha por que explicar, porque simplesmente não é não, e não precisa saber por quê. E para um ponto em que se tornou difícil dizer não, e que muitas vezes os pais sequer trabalham os argumentos para que a criança compreenda aquele não.
Sim, a gente vinha da realidade de que não é não, e... consegue dizer não, porque não?
Pro teu filho dizer porque não.
Consegue. Né? A minha filha diz, mãe, porque não? Não é resposta, né?
Começa
mas,
por aí.
Mas porque não, às vezes, é resposta. Porque a minha base de maturidade, a minha organização financeira, às vezes, me dá condições de te dizer que neste momento é não, porque não. Ah, mas por quê? Nesse momento...
Não é que tem que explicar
não
sempre.
Não tem uma explicação tão consciente. É uma questão de hierarquia, né? Então, nesse momento, não, né? E não.
Tem coisas que não são negociáveis, né?
Até porque ela é criança. Até os 18 anos, a responsabilidade sobre os filhos é dos pais.
É, então, assim, se o pai entende que não é não, né? E se, acho que tem que ter o espaço, como tu disse antes, para argumentação, mas chega aquele momento em que também o adolescente não se deixa conduzir mais, e aí tu tens que realmente dizer não, né?
E aí... E tu sabe que o não, ele é extremamente importante, porque a partir do não, a criança precisa lutar por aquele sim, né? Então, se eu nunca ganho um não, como é que eu vou lutar e aprender a argumentar para ganhar um sim? O não é extremamente importante, porque a partir do momento que mãe e pai dizem não, hoje tu não vai ganhar esse brinquedo, tu não pode ir pra
hoje
tal
tu não
lugar.
Vai sair,
Eles começam num primeiro momento a fazer as manhas, as birras lá, os 2, 3, 4 anos, depois eles começam a entender que, opa, isso aqui não funciona mais, eu preciso achar uma nova estratégia, né? E nessa nova estratégia entra a questão de, mãe, eu gostaria de ir em tal lugar, porque em tal lugar vai ter tal amiga, vou fazer tal coisa. Então, assim, eles começam a criar formas de tentar resolver problema e buscar soluções. A partir daquilo, eu sempre digo para os meus pacientes assim, para os pais, os teus filhos precisam tentar. Se os teus filhos não tentam te convencer, não tentam te enrolar, entre aspas, ou te convencer de algo, eles também não vão fazer isso na rua. E aí as crianças, os colegas que falarem qualquer coisa, eles vão fazer, porque eles estão acostumados a fazer tudo que se pede, né? Então eles precisam muito argumentar, vocês precisam permitir que eles argumentem. Mas detalhe, eles não precisam conseguir sempre, né? Então, assim, você tem uma convicção de educação, aquela convicção você precisa seguir, mas precisa abrir possibilidades para, às vezes, rever algumas coisas e com bons argumentos, quem sabe, não convencer a criança, deixar a criança tomar uma decisão, né?
Vamos para o intervalo, na sequência, continuaremos com o nosso bate-papo deste sábado.